Por um instante, vocês foram remetidos a justamente o período em que eclodiu o chamado movimento de reforma protestante. E dentre uma das grandes bênçãos redescobertas daquele período foi justamente o retorno ao canto dos salmos, mas de uma forma congregacional. Muitas vezes nós pensamos que a reforma protestante, quando nós falamos a respeito de reforma protestante, é pura e simplesmente coisas novas aconteceram naquela época. É fato que muitas mudanças elas ocorreram naquele período, desde o chamado movimento renascentista. E certamente isto influenciou bastante os religiosos, os pensadores, os pregadores daquele tempo. Mas você vê Deus, por exemplo, tomando um monge agustiniano e transformando-o num poderoso pregador do Evangelho de Cristo, Martinho Lutero. Você vê Deus tomando um humanista, como Calvino, e submetendo o seu humanismo à palavra de Deus, fazendo entender o homem à luz da palavra de Deus. De modo que, quando nós falamos sobre reforma protestante, e o primeiro tema que nós vamos abordar hoje é justificação pela fé, me permitam destacar o seguinte. A reforma protestante, quando liderada e iniciada na Alemanha, naquela região que hoje nós conhecemos como Alemanha, por Martinho Lutero, teve como principal embate a questão gerada ou a questão tratada da justificação pela fé. Mas não somente isso. Quando nós olhamos então os reformadores da região do Palatinado suíço, dos cantões de fala suíça, como Eurico Zwinglio, posteriormente João Calvino, e você tem outros como Martin Bisser, você vai perceber que também havia outro assunto ou outro tema a ser abordado à luz das Escrituras, que era a questão da adoração. E, por um lado, luteranos batalhavam e lutavam pela defesa do que o Evangelho ensina sobre a justificação pela fé. E de outro, calvinistas, então, trabalhavam e ensinavam a Escritura e lutavam para reformar a adoração e o culto do seu tempo, porque o grande pecado da época se chamava idolatria. Então, quando nós falamos sobre reforma protestante, é importante destacar isso. Eles fazem algo extremamente importante, que é, retornando à Escritura, praticarem aquilo que o Senhor mesmo ensinou ao seu povo nos primeiros séculos da era cristã. Quando nós pensamos nos séculos 1 e 2 da era apostólica, e nós estamos estudando no livro de Atos, e nós fazemos uma comparação histórica com aquilo que foi redescoberto pelos reformadores, nós consequentemente chegaremos em Agostinho, ou nós vamos chegar em pais da igreja, ou até mesmo no primeiro catecismo daquela era, o chamado Didaquê, que ensinavam a mesma forma de adoração que foi resgatada pelos reformadores. Ainda hoje é um tipo de adoração que parece esquisito, e nós vamos trabalhar isso no segundo momento, em classe única. Mas nós vamos ver que o que eles tentaram fazer foi pura e simplesmente trazer novamente o povo às verdades das Escrituras Sagradas. Mas o tema hoje, ou a mensagem de hoje pela manhã, vai tratar sobre justificação pela fé. Nós já estudamos a carta de Paulo aos Romanos, eu vou tratar novamente com vocês o assunto. Alguns não acompanharam o início da exposição da carta aos Romanos quando nós pregamos, de forma que nós vamos novamente olhar para o que diz a Escritura. Romanos capítulo de número 1, abram comigo a Escritura, a palavra de Deus, portanto. Romanos capítulo de número 1, tratarei apenas dos versículos 16 e 17. Martinho Lutero costumava repetir, grande reformador alemão, que nós precisamos constantemente ler o Evangelho porque nós nos esquecemos facilmente dele. Então, nunca é repetitivo ou cansativo aprendermos mais da palavra de Deus, e nós vamos perceber que não há nada novo a ser redescoberto ou a ser descoberto. Na verdade, nós é que nos esquecemos facilmente daquilo que a palavra sempre nos ensina. Então, quando nós olhamos o tema justificação pela fé, nós somos lembrados de algo que praticamente não era pregado ou ensinado naquele tempo. É bom lembrar que aquilo que moveu o coração de Lutero e dos demais reformadores vem um pouco antes com os chamados pré-reformadores. Nós temos na história John Huss, nós temos John Wycliffe, nós temos William Tyndale, nós temos o reformador italiano Jerônimo de Savonarola. Estes homens já começavam a, olhando para a Escritura, denunciar os abusos e erros praticados pela igreja de seu tempo. Mas, como tudo acontece segundo a providência de Deus e o grande autor e promotor da reforma é o Senhor, nós vamos notar então como um homem como Martinho Lutero, sendo incentivado a estudar mais a Escritura e sendo professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, ele começou a dar aulas sobre a Carta aos Romanos. E ao estudar a Carta aos Romanos, ele então se deparou logo de início com uma passagem que modificaria, transformaria radicalmente a sua vida. Romanos 1, versículos 16 a 17, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar ao Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Esclarece a nossa mente. Aquece o nosso coração, tornando-nos aptos para receber a Tua palavra. Nós não temos, ó Senhor, capacidade natural para isso. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todas as coisas e muito mais, no aprendizado do Teu Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, a recebermos a Tua palavra nesta manhã com humildade, com mansidão, olhando para a Tua palavra e entendendo que ela é a nossa única regra de fé e prática. Que nela possamos encontrar a Cristo, Senhor e Salvador nosso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, ao nos depararmos com Romanos capítulo 1, versículos de 16 a 17, nós notamos, irmãos, que assim como foi para Paulo, também deveria ser para qualquer pastor. Os desafios são os mesmos. Nós olhamos para o nosso tempo, século 21, e pensamos que no primeiro século da era cristã, da era apostólica, tudo foi mais fácil. Na verdade, não foi. Se nós pensamos que hoje a nossa cultura ela é hostil ao Evangelho, diferentemente do tempo em que Paulo viveu, nós nos enganamos, porque Paulo mesmo enfrentou grande e dura oposição, mas ele não se sentiu intimidado com o que enfrentou ou com os problemas diante de si, a ponto de desejar ir até Roma, sede do Império Romano, e pregar o Evangelho, assim como anunciou em outras partes do mundo antigo. E dizer e afirmar, como nós lemos no versículo de número 16, pois não me envergonho no Evangelho. É fato que nada mais alegrava o apóstolo Paulo do que ser reconhecido como um cristão. Ele não tinha vergonha disso. Jesus nos advertiu de que se nós tivéssemos vergonha dele, ele também iria ter vergonha de nós. Se nós não o confessássemos diante dos homens, ele também não confessaria o nosso nome diante do Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, quando nós nos deparamos com Romanos 1, fazendo toda essa digressão histórica, desde os dias do apóstolo Paulo, pensando um pouco sobre o período da Reforma Protestante, o problema sempre é o mesmo. O desafio como cristãos de não termos vergonha do Evangelho. Este é um ponto decisivo ainda hoje para muitos cristãos. A tentação hoje que ainda enfrentamos é de agirmos como crentes no serviço secreto, de não mostrarmos a cara, não revelarmos quem nós somos. Por vezes nós temos vergonha de ouvir alguém dizer que nós queremos ser mais santos do que outros. Mas tal coisa é inevitável se nós, de fato, buscamos seguir a Cristo. O que Paulo mostra aqui O que ele revela a partir desta passagem lida é justamente o grande desafio ainda hoje para a igreja do nosso tempo. Não ter vergonha do Evangelho. Estar sempre desejoso ou ansioso para, assim como Paulo, que desejava chegar até Roma, falarmos para todos quem verdadeiramente nós somos, em quem cremos e a que nome nós, ou para quem nós servimos, a respeito de que nome nós testemunhamos. Vejam que o apóstolo não tinha vergonha do Evangelho, versículo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Alguns utilizam a palavra poder aqui, dynamis, que mais adiante vai denominar o poder explosivo chamado dinamite, trazendo uma ideia de que esta já era a compreensão do apóstolo Paulo naqueles dias. Não, nem existia dinamite naquele tempo. Mas se nós tomarmos a palavra em si e a força que ela revela, e se pudermos fazer entender hoje o que ela pode provocar, poderíamos afirmar que o Evangelho literalmente é como uma poderosa dinamite. Ao destruir, ao derrubar, ao destroçar corações endurecidos pelo pecado, fazendo-os agora prontos, regenerados e novos para o serviço do Rei Jesus Cristo. A história conta, irmãos, que Martinho Lutero, ele pregou seu último sermão em 1546, em sua cidade natal. Ele foi chamado para lá porque dois reis estavam em disputa e a expectativa, portanto, é que o grande pregador, ele pudesse trazer paz, pudesse resolver aquele problema. E dois dias antes de sua morte, Martinho Lutero esteve em sua cidade natal, em 1546, e lá ele pregou um sermão. A história destaca que a preocupação que Martinho Lutero expressou no seu sermão foi com respeito ao Evangelho. Em ocasiões anteriores, Lutero já havia advertido que todas as vezes que o Evangelho é pregado de maneira acurada e apaixonadamente, ele trará conflito. Lutero prosseguia afirmando que, uma vez que as pessoas fogem do conflito, consequentemente, então, nós não perceberíamos mais este poder no quesito pregação do Evangelho. Lutero ainda afirmava que cada geração tenderá a diluir ou esconder o Evangelho, permitindo que mais uma vez ele se torne eclipsado pelas trevas. E ele então conclui que isto já estava começando a acontecer. Não demorou muito, irmãos, e a história descreve que após a sua morte, o Evangelho já começou a sofrer este dano. Quanto mais as pessoas escondiam o seu testemunho e tinham vergonha do Evangelho, tinham vergonha de proclamarem o que criam, tinham vergonha de testemunharem a respeito de seu rei. Lutero afirmava ainda que em tempos passados as pessoas correriam até o fim do mundo se soubessem de um lugar onde o Evangelho estava sendo pregado, onde poderiam ouvir Deus falar. Não é isso que nós vemos e ouvimos em nossos dias. Em nosso tempo, irmãos, tudo é muito mais fácil. Nós temos a Bíblia acessível para a nossa leitura. Nós temos acesso a sermões dominicalmente nas igrejas, ou se não quisermos ir à igreja, nós ouvimos sermões abundantemente na internet ou pelo rádio. Nós não enfrentamos hoje os mesmos problemas daquele tempo de escassez e de necessidade de pregação. É fato que em algumas regiões isso ainda ocorre, mas pensemos aqui em nossa realidade aracajuana. Não é difícil para nós acordar, vir à igreja, ouvir a pregação, rever pregações que já foram expostas porque elas estão armazenadas na internet. Mas quando nós começamos a nos acostumar com tudo isso, quando nós passamos a não valorizar a importância do que Romanos 1,16 nos diz, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, nós começamos a esquecer daquilo que os homens mais necessitam. A prioridade que foi resgatada naquele tempo, de que os homens precisam saber do caráter santo de Deus, da sua justiça, da sua ira sobre os pecadores, porque estes vivem em rebelião e vivem com as suas costas voltadas contra o seu Criador, que negam o seu Cristo, que já foi estabelecido no trono como Rei sobre todos. Talvez as pessoas não sintam em nosso tempo necessidade disso. Entretanto, não há nada que elas mais necessitem, nada é mais necessário do que terem as suas mentes invadidas por esta realidade gloriosa, e só o Evangelho, que é poder de Deus, pode fazer isso. Era justamente sobre isso que Lutero estava já estava reclamando no fim de seus dias. Trechos de seus sermões são interessantes e devem nos chamar a atenção. Eu disse a vocês que o grande embate de Martinho Lutero foi contra a questão relacionada à justificação pelas obras e a defesa bíblica de que o justo viverá pela fé. Naquele tempo havia muita superstição. A igreja romana ensinava que o homem, além da fé, precisava de muitas outras coisas realizadas por obras. Aí entrou então o grande problema e a questão das indulgências. O grande pregador e defensor da igreja de Roma, Tetzel, costumava usar de retórica amedrontadora para que os homens então pagassem as indulgências e então se salvassem da condenação eterna, e até mesmo retirassem parentes que já estavam mortos e que saltassem do inferno. Ele costumava dizer: uma vez que a moeda cai na caixinha, a alma então salta e voa do inferno para o céu. Vejam só um trecho do que Lutero fala a respeito destas coisas. Se você não quer ouvir Deus falando a você todos os dias em sua casa e em sua igreja, então esteja atento. Procure algo diferente. Entre E está o manto de nosso Senhor Deus. Em Arrem estão as antigas calças de José e o manto da nossa Virgem Santíssima. Vá lá e esbanje seu dinheiro. Compre indulgências e os trastes de segunda mão do Papa. Lutero dizia que o povo estava louco, cego e possuído pelo diabo. Lá em Roma, ele continuou, se senta aquele fantoche com sua cartola de truques, atraindo para si mesmo o mundo inteiro com seu dinheiro e seus bens. E, no entanto, qualquer pessoa pode participar do batismo, do sacramento e do púlpito. Mas as pessoas se perguntam o quê? Batismo, ceia do Senhor, palavra de Deus? O que resolve mesmo são as velhas calças de São José. Em sua insensatez, as pessoas andavam por toda a Alemanha procurando novas relíquias. Irmãos, as coisas não mudaram em nosso tempo. Basta você visitar determinados mosteiros no país e você vai perceber lá fios de cabelo. Como naquele tempo se procurava fios da barba de João Batista, pedaços da arca de Noé. Costumava-se brincar dizendo que o grande número de pedaços da cruz de Cristo era tão grande que dava para fazer a arca. Não é diferente em nosso tempo, quando as pessoas ainda procuram as mesmas coisas. Não é diferente em nosso tempo, quando nós vislumbramos ou contemplamos os rumos do movimento evangélico brasileiro e que precisa ser denunciado à luz da palavra de Deus. Unção com óleo, sabonete ungido, copo com água, rosa mística, nada disso é evangelho. Nada disso é poder de Deus, são as mesmas relíquias sendo dadas ou apresentadas com uma roupagem evangélica. Tudo isso é farsa. O evangelho, sim, somente o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Observe então, irmãos, que o que Lutero apresentou é a mesma gloriosa verdade que nós ainda hoje precisamos anunciar. Os homens não precisam das calças de José. Eles precisam do evangelho. A loucura da pregação ainda hoje é o método escolhido por Deus para salvar o mundo. Lutero desejou pregar o evangelho porque ele creu piamente no que diz a palavra, e a grande pergunta para nós hoje, protestantes no século 21, é se nós cremos na mesma verdade. Eu costumo dizer e repito novamente aqui, irmãos, a grande razão porque o que nós vemos hoje ser chamado de evangélico está em voga e em evidência em nossa cidade, em nosso estado, é pelo fraco conceito que temos a respeito do evangelho. Porque bastava-nos apenas um pouco, o mínimo de ímpeto, desejo, vontade que alimentou e consumiu a vida de Lutero, para que nós sacudíssemos de uma forma extraordinária a nossa capital. Talvez você não tenha ainda lido maiores detalhes a vida de Lutero. Eu encorajo vocês a lerem a vida de Calvino também. Nós às vezes pensamos que estes homens ficaram apenas atrás dos púlpitos ou dos seus livros e eles não agiam. Isso é um grande engano. Quando Lutero se dirigiu a Worms, aquela famosa dieta onde ele deveria então apresentar perante o rei todas as suas ideias revolucionárias para o tempo, diz a história que ele estava perante do rei do Sacro Império Romano-Germânico, que tinha uma dimensão de governo, de controle, tamanha. Vejam, naquela época, a mentalidade não era como a nossa, que vivemos em uma democracia, e ainda uma democracia à la Brasil, né, onde a gente não tem respeito nenhum para a autoridade. Eles viviam em um sistema hierárquico. O rei era um governante colocado por Deus para as nações. Diante daquele rei, Lutero estava perante os homens mais poderosos de seu tempo. Diante daquele rei, os seus livros foram colocados e eles questionaram se ele iria afirmar sob pena de morte ou negar tudo aquilo que ele estava dizendo, porque o próprio rei bradou do seu trono: esse é um herege e eu não vou me somar a este homem. Às vezes a gente gosta daquelas frasezinhas de Facebook, né? Colocando aquelas frases soltas assim, sem conhecer a história. É nesse contexto que Lutero disse: olha, não é bom ir contra a consciência. Já pensou? A minha consciência está cativa à palavra. E se o Senhor, ó rei, não me convencer do contrário, eu não vou me dobrar. Olha só. Faz toda a diferença, né? A gente bota aquela frasezinha: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Conversa, você tem vergonha do evangelho? Nunca contemplamos em nossa cidade mudanças, tamanhas, transformação, porque nós olhamos para Romanos 1,16 e não entendemos de fato o significado do que diz a Escritura: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que a gente diz? Pastor, olha a Rússia. Pastor, os exércitos já estão se mobilizando para lá. Pastor, Terceira Guerra Mundial. Eu quero saber Terceira Guerra Mundial. Eu olho para a Escritura e a Escritura me manda não olhar para a Terceira Guerra Mundial, é pregar o evangelho. Mas nós temos vergonha disso. Nós nos esquecemos do que Deus fez, não somente com Paulo, mas com Lutero, e que precisa fazer conosco hoje. Lutero desejava pregar o Evangelho, repito, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é poder da eloquência do pregador, nem o poder de sua competência ou sabedoria, é o poder de Deus. E aí nós chegamos à passagem mais próxima a Lutero, que é o versículo de número 17, vejam comigo. Nós precisamos do poder de Deus para a salvação, porque segundo o versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Diz o texto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. O Espírito Santo foi quem acordou Lutero enquanto ele preparava as suas aulas para os seus alunos sobre Romanos. Ele estava estudando a carta e quando ele foi para Agostinho, vejam, ele volta séculos 1 e 2, ele então entende que aquela justiça ali não dizia respeito à justiça de Deus, mas aquela que Deus proporciona por sua graça gratuitamente aos seus eleitos, o que Lutero vai chamar mais adiante de uma justiça alheia. E então uma frase em latim ficou conhecida, porque é utilizada bastante por Lutero, fazendo o crente ao mesmo tempo simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador. Objeto agora da graça de Deus em Cristo, uma justiça alheia que não lhe pertence, imputada a ele. E esta palavra, então, justiça, ela vai ocorrer à medida em que nós lemos a carta aos Romanos abundantemente. E nós chegamos, então, no capítulo de número 5, somos lembrados, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isto que, de fato, mudou a vida de Martinho Lutero. Lutero era um profundo conhecedor da lei. Ele buscou todos os meios para aplacar a ira de Deus. Ele vivia aterrorizado com isso. Ele tinha medo de tudo. E foi justamente quando se deparou com esta passagem e percebeu que a vida do justo se dá de fé em fé pelo Evangelho, que ele então esteve pronto e disposto a enfrentar os reis e autoridades do seu tempo. Não foi pouca coisa que ele fez. Por isso que a história é importante para nos lembrar, irmãos, o que é o Evangelho e o que ele pode fazer. O Evangelho não pode apenas fazer parte da minha vida, mas ele deve fazer parte do meu testemunho diário. O Evangelho é a grande e importante mensagem de Cristo confiada ao seu povo e que deve ser anunciada para as nações, nada menos do que isso. Por isso que nós vamos perceber o que, por exemplo, outro reformador, João Calvino, realizou em seu tempo, fazendo de Genebra o grande centro missionário da época. Calvino, através da sua academia e escola em Genebra, treinava pastores e missionários, inclusive mandando-os para o Brasil. Vocês lembram disso? A primeira Santa Ceia das Américas aconteceu na Baía de Guanabara. Foi o primeiro esforço protestante e reformado de trazer o Evangelho para as Américas, século 16. Observem, irmãos, como tudo isso é importante para a nossa reflexão hoje, aqui, juntos, pensando sobre a reforma protestante. Observem como tudo isso é necessário para nós hoje, quando nós observamos esta passagem e percebemos que ainda hoje esta é a mensagem poderosa de Deus para trazer salvação para o nosso país. Não coloquem a sua esperança nos homens. Eu sou repetitivo quanto a isso, mas eu preciso lembrar. As eleições vão passar. Elas terminam hoje. E a minha pergunta: o que nós vamos fazer se o nosso candidato não for eleito? Se aquele que nós estamos colocando todas as nossas expectativas não foi o escolhido? O que a igreja deve fazer? Como ela deve se portar e caminhar? Não nos enganemos, irmãos, a verdadeira transformação para a nossa sociedade está em Romanos 1, 16 e 17. Lembram de Calvino quando eu disse a vocês o que ele fez e tudo aquilo que ele preparou? Dentre esses, um homem foi para a Escócia, ele era de lá, ele foi treinado por Calvino. Quando voltou para a Escócia, se tornou um pregador poderoso, John Knox, estou me referindo a ele. A última pastoral do nosso boletim fala sobre ele, leiam. E diz a Escritura que a sua rainha tinha mais medo dele do que dos exércitos ingleses. A sua rainha e os seus nobres diziam que, quando estavam desanimados, Knox subia ao púlpito, e quando aquele homem pregava, todos novamente eram reacesos pela chama da reforma. Foi Knox, sua eloquência, sua veemência, sua força. Não, o mesmo evangelho que Lutero redescobriu e pregou, que Calvino redescobriu e pregou, este mesmo evangelho foi o evangelho de Knox e o evangelho de tantos outros reformadores. Foi o evangelho que chegou até nós. É o evangelho que precisa continuar a ser pregado em nosso tempo. O justo viverá por fé, foquem novamente no versículo 17, é a frase que vem do livro do profeta Abacuque, do Antigo Testamento, citado 3 vezes no Novo Testamento. O primeiro deles aqui, nós encontramos em Romanos. E no contexto original, lembrem, Abacuque estava profundamente deprimido. O povo havia sido invadido por pagãos, estavam saindo vitoriosos, Abacuque estava extremamente confuso. E então ele perguntou, versículo 13 de Abacuque 1, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque se colocou em sua torre de vigia e sobre a fortaleza para ver o que Deus iria fazer. E aí nós chegamos ao capítulo 2 de Abacuque. Ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há ocasiões que nos levam, por vezes, a esta mesma tensão. Por que as promessas de Deus demoram tanto para se cumprir? Nós queremos que elas aconteçam, que elas venham. Então, assim como Abacuque, nós dizemos, Senhor, onde estás? Onde está, Senhor, a tua justiça? Esta era a mesma queixa dele. Quando nós nos voltamos para a Escritura, nós começamos a perceber, assim como Abacuque, que o Deus que adoramos é o Deus que cumpre as suas promessas. De modo que, quando Deus fala a Abacuque, ele diz: porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. O justo viverá pela sua fé. Aquele que vive pela fé é uma pessoa justa aos olhos de Deus, declarada justa por Ele, porque vive pela fé, confia nele, em suas promessas, no rei que Ele já colocou sobre o trono, assentado, governando o mundo com justiça. Não podemos esquecer, irmãos, desta gloriosa verdade hoje. Qualquer pessoa pode crer em Deus, mas ser cristão é diferente. Ser cristão é confiar nele quando ele fala. O Senhor fala por sua palavra. Ser cristão é entender que o Senhor, ele está diante de nós, governando tudo sob sua providência, crucificando o nosso orgulho e, no seu tempo, promoverá a exaltação do seu santo nome. Porque ninguém é mais confiável do que Ele. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, nós então transferimos as nossas qualidades corrompidas e abraçamos a justiça que vem de Deus e nos apropriamos dela por intermédio da fé. Que o Senhor nos ajude e nos mostre nos dias atuais esta mesma realidade. Que o Senhor nos mostre por sua palavra mais uma vez, de forma poderosa, que só há confiança em Cristo. E por isso somente o nome dele deve ser honrado e exaltado por seu povo. Que o Senhor, mais uma vez, desperte em nossa nação, a começar em nós, o desejo santo de ver uma grande e profunda reforma em nosso país. E não se enganem, quando esta reforma chegar, ela produzirá mudanças importantes e sérias a partir do coração e transformará toda a nossa nação. Para isso o Senhor conclama o seu povo, o povo de fé, primeiramente a que creia e abrace as verdades deste santo evangelho. Nós estamos percebendo uma redescoberta muito grande da fé reformada em nosso país, mas ao mesmo tempo incipiente, imatura, porque está desatrelada da história, do seu compromisso com a verdade, de suas confissões, de ter os pés no chão e ao mesmo tempo olhar além, vislumbrar grandes coisas em nome do Senhor. Fé reformada não é para ficar se debatendo. A fé reformada nos convida a voltar para a Escritura e fazer o que o Senhor manda. É justamente isso que nós estamos precisando vivenciar e experimentar em nosso tempo. Não esperemos mudanças importantes e profundas em nossa cidade, em nosso país, se nós não começarmos a fazer o que o Senhor de fato nos manda. E nós sabemos que temos feito muito pouco, nos contentamos com muito pouco. Se nós crêssemos pelo menos um pouco no que Lutero e os demais reformadores creram, nós já estaríamos avançando e conquistando muitas coisas para a glória de Deus. Eu espero que o dia de hoje seja importante para a nossa reflexão, que neste dia estejamos atentos ao que o Senhor exige de nós, sim, não a nossa própria exaltação, mas a partir da crucificação do nosso próprio orgulho, a exaltação daquele que deve ser seguido, honrado, temido e pregado, o Redentor dos eleitos, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma grande reforma. Que esta reforma nos leve ao entendimento pleno, completo, porque revelado por Deus da Sagrada Escritura. E traga, de fato, a transformação tão necessária para os nossos dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos por uma reforma em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Mais uma vez, Senhor, quando nos deparamos com a Escritura, somos lembrados de que nossa fé não pode estar fiada em homens, governos, ideais. Ela precisa estar firmada em Cristo, o poderoso Rei e cavaleiro que cavalga vencendo e para vencer, e tem como arma poderosa a espada afiada que sai da sua boca, a sua santa palavra. Ó Senhor, que a mesma e poderosa palavra que mudou a mente e o coração de Martinho Lutero, de Calvino e de tantos outros reformadores, seja a mesma palavra que transforme e mude os corações dos homens em nosso tempo. Desperte pregadores fiéis que sem temor anunciem o Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, indistintamente judeu e grego. Ó Senhor, ajuda-nos a entender o sentido de viver pela fé, de compreendermos o fato de que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e o Senhor cumprirá todos os seus propósitos e promessas antigas, cabendo a nós como igreja cumprir o nosso chamado e missão. Não contemplaremos, Senhor, sabemos disso, uma reforma em nosso país, se não abraçarmos esta gloriosa verdade com avidez, com temor e tremor, na dependência do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Senhor, a crer, de uma vez por todas, no poder do Teu Santo Evangelho, pois ainda hoje tem derrubado reinos e transformado o coração de reis, e tem alcançado pessoas de diversas línguas, povos e nações. É esta mensagem que nós devemos anunciar. Nada menos do que isso devemos almejar para a sua glória, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém.